Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Comissão Conselheira de Serpa do PCP criticou o que diz ser a situação de pré-ruptura e o risco de encerramento do Hospital de São Paulo, em Serpa. Em comunicado, o Conselheiro Comunista afirma que esta situação não é um acidente e acusa os governos da PS e PSD-CDS-PP de desinvestimento e desmantelamento do SNS, concretizado com a entrega da unidade hospitalar à Santa Casa da Misericórdia de Serpa, em 2014. Segundo o PCP de Serpa, enquanto o hospital esteve na esfera pública, o serviço de urgência nunca fechou as portas e hoje, com a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, a população deste concelho e limítrofes enfrenta um encerramento sistemático da urgência, deixando milhares de utentes sem resposta, situação inadmissível num distrito com resposta hospitalar já deficitária. O PCP refere ainda que a gestão atual falhe não só aos utentes, como também aos trabalhadores, com relatos de salários e subsídios em atraso, incumprimentos perante prestadores de serviços, falta de condições de trabalho e rescisões. O PCP afirma que o Governo não pode continuar a esconder-se atrás da Santa Casa da Misericórdia Serpa para fugir às suas responsabilidades e promete questionar o mesmo através do seu grupo parlamentar na Assembleia da República. As explicações são de João Dias, da Conselheira de Serpa do PCP, que defende mais uma vez a passagem da gestão para a esfera pública, chamando a atenção para o calvário da população com a redução das respostas nesta unidade hospitalar.
A nossa preocupação vai no sentido de chamar a atenção para o grande calvário por que passa esta população. Nós estamos a falar de um concelho que tinha todas as respostas praticamente em saúde, quer dos cuidados de saúde primários através do centro de saúde, quer do hospital e um serviço de urgência avançada que respondia a situações de emergência, quer também das unidades de cuidados continuados, todas as quatro tipologias, quer de cuidados paliativos, convalescência, média e longa duração. Neste momento, com a entrega e a passagem para as mãos da Misericórdia do Hospital de São Paulo e todas as valências praticamente foram transferidas, isso significou que uma entidade pela qual temos o máximo e o maior respeito, mas reconhecemos que não tem condições para garantir estes cuidados, uma vez que a escassez de profissionais de saúde é imensa e, dessa forma, as respostas estão cada vez a reduzir-se, com o encerramento do hospital, que já não trabalha durante a noite e muitas das vezes, principalmente nos períodos, ainda para mais nos períodos em que mais falta faz, que é em situações em que temos mais gente presente no concelho e na cidade. Falo da passagem de ano, do Natal, da Páscoa, sempre que existe essa altura do ano, está encerrada por falta de profissionais de saúde. Ora, aquilo que nós reconhecemos é que a Misericórdia deve promover o seu papel social com as valências de lar e o que deve acontecer é que o Ministério da Saúde e principalmente também a USBA devem de assumir as suas responsabilidades garantindo a resposta a todos os níveis, nomeadamente o que tem a ver com uma resposta de urgência que existia e que deixou de existir. Por isso, pomos ainda em cima da mesa e continuaremos a lutar junto da população para que o Hospital de São Paulo passe quanto antes para as mãos do Ministério da Saúde e, com isso, defendendo também os seus trabalhadores. Importa também falar desta questão dos trabalhadores, uma vez que ainda continuam com subsídios em atraso e isto é lamentável nos dias de hoje, ter pessoas que trabalham, têm os seus direitos e que não são cumpridos por falta de verba, porque foram transferidos encargos, mas não foram transferidas as verbas para a Misericórdia garantir os cuidados de saúde no concelho.
João Dias, da Conselheira de Serpa do PCP. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, localizou e deteve, na última quinta-feira em Almodóvar, um homem com 68 anos, suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual. A vítima, segundo revelou a Polícia Judiciária em comunicado, é uma mulher com 22 anos, institucionalizada por déficit cognitivo. Segundo avançou a PJ em comunicado, os factos ocorreram entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, no trajeto entre a residência da vítima e a instituição, no Conselho de Almodóvar, aproveitando o agressor a oportunidade que criava resultante da sua atividade profissional como motorista de utentes. As agressões sexuais apenas cessaram depois dos factos terem sido detectados e comunicados, segundo a PJ. Segundo relatou a Polícia Judiciária, na sequência das diligências desenvolvidas no âmbito da investigação, permitiram a recolha de elementos de prova que vieram a sustentar, de forma robusta, a emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito. O detido é apresentado à autoridade judiciária competente para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Ourique. A Vila Romana de São Cucovado, em Vila de Verades, recebeu semana passada a visita da embaixadora do concurso Novas Sete Marfilhas de Portugal, Matilde Reimão, e o impulsionador do projeto, Luís Segadães, para filmagens no local. A cobertura televisiva inicia já a partir de junho e São Cucovado foi um dos cerca de 140 locais escolhidos para gravações de um universo de mais de 600 candidaturas. Recorde-se que a Vila Romana de São Cucovado, em Vila de Frades, é uma das candidatas à distinção de Maravilha Nacional na sequência da candidatura da Junta de Freguesia de Vila de Frades. Atrás dentro, a Associação para o Desenvolvimento Integrado, em coordenação com a Câmara Municipal da Vidigueira, vai promover esta segunda e terça-feira um conjunto de atividades dedicadas à sensibilização para a segurança e bem-estar no mundo virtual. A iniciativa arranca esta noite, às 21h, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, com o workshop Pais Digitais, pela Parentalidade Digital Positiva, com o objetivo de refletir sobre se a sociedade e as famílias estão verdadeiramente preparadas para educar as crianças num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. Nesta sessão, liderada pelos especialistas em bem-estar digital, Tito de Moraes e Cristiano Miranda, do projeto Agarrados à NET, os participantes vão ser convidados a refletir sobre temas cruciais do cotidiano, com o objetivo de partilhar e debater estratégias práticas para uma parentalidade digital que seja simultaneamente positiva e equilibrada, demonstrando que educar para o digital significa também proteger, acompanhar e criar relações mais saudáveis com as novas tecnologias. Amanhã, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Vidigueira, a iniciativa, segundo a Terras Dentro, incide na comunidade escolar com diversas ações de sensibilização e informação especificamente desenhadas para os alunos, focadas na gestão do tempo online e na promoção do bem-estar digital de forma adaptada a cada faixa etária. Os estudantes do 7º e do 8º ano de escolaridade vão abordar a temática de como gerir o tempo online e quais as consequências do uso excessivo de ecrãs, e os alunos do 9º ano participarão em atividades que esclarecem os alunos associados à exposição e partilha de conteúdos de cariz sexual e pornográfico, capacitando os mesmos para uma navegação mais consciente e segura na internet. O Mercado Municipal de Vidigueira acolhe de 29 de maio a 1 de junho a Feira do Livro. Celebrar o livro, a leitura e a cultura através de um programa diversificado para todas as idades e interesses são os objetivos da Câmara de Vidigueira, promotora da iniciativa. O município pretende proporcionar momentos de partilha e descoberta, promovendo o contacto da comunidade com o universo literário e incentivando hábitos de leitura junto de crianças, jovens e adultos. Segundo avançou a autarquia vidigueirense, a programação cultural inclui apresentações de livros, conversas com os escritores, sessões de autógrafos, sessões de contos, oficinas criativas e temáticas, espetáculos e jogos, criando oportunidades de participação, convívio e diversão em família. Nas sessões de contos, a feira vai contar com a participação de Lenny Santos, Ruth Cancela e Diana Silva. As apresentações dos livros infantis vão ter participação de Alexandra Santos Rosa e Ana Rita Janeiro. Na programação dedicada aos adultos, Carmen Garcia e Pedro Chagas Freitas vão apresentar as suas obras e estar à conversa com os leitores. Jorge Serafim vai também marcar presença na sua vertente de escritor e contador de histórias. A Câmara de Vidigueira destaca ainda o concerto de Celina da Piedade e Ana Santos, enquanto João Vargas vai levar magia ao certame. Nas oficinas de brinquedos e de percussão corporal vão estar presentes as trovadoras itinerantes, que através do projeto Aldeia Brincar dinamizarão também jogos tradicionais, promovendo o convívio intergeracional. A participação do grupo locais infantis será também um dos destaques do evento, com as atuações da Escola de Dança Movimento e da Oficina de Cante Alentejano. A Junta de Freguesia de Selmes realiza de 29 a 31 de maio em Alcaria da Serra o Festival das Tapas e Caracol. Segundo a Junta de Freguesia de Selmes, o certame apresenta um programa diversificado que poderá ser desfrutado ao longo dos 3 dias, incluindo gastronomia regional, animação musical, tasquinhas e várias atividades para toda a família. Segundo a Junta de Freguesia de Selmes, o evento pretende promover as tradições, a cultura local e o convívio entre comunidade e visitantes. A Câmara Municipal de Moura vai promover no dia 30 de maio, na Estação Náutica de Moralqueva, o evento Vinhos na Água. Trata-se de uma iniciativa de âmbito turístico que pretende conjugar a promoção dos vinhos locais com a valorização do território e a oferta turística do concelho. Segundo revelou a Câmara de Moura, o principal objetivo do evento passa por divulgar os produtores de vinho locais e fomentar o escoamento de produtos de valor acrescentado, associando-os à promoção da Estação Náutica de Moralqueva, enquanto destino de excelência para o turismo desportivo e de lazer. O programa arranca às 10h30 com a de abertura oficial da época balnear da Praia do Lago, seguindo-se diversas atividades do desporto náutico que vão ser dinamizadas pelos operadores turísticos do concelho, promovendo a oferta existente no território e proporcionando visitas aos participantes com Alqueva como pano de fundo. Durante a tarde, a partir das 16, os visitantes vão poder desfrutar de música, animação, atividades náuticas, provas de vinho e um sunset à beira do lago. O dia termina com a observação do céu noturno, valorizando o facto do Conselho de Moura integrar a reserva Dark Sky Alqueva. Os Vinhos na Água integram o calendário oficial de eventos da Cidade Europeia do Vinho 2026 e conta com o apoio do Turismo de Portugal e Entidade Regional de Turismo do Alentejo. A Câmara de Odmira realiza a partir de hoje a Semana Gastronómica do Polvo. Até 31 de maio, os restaurantes do Conselho de Odmira prometem celebrar este produto emblemático da costa alentejana com propostas gastronómicas variadas e cheias de sabor. Segundo o município odmirense, o objetivo é valorizar a gastronomia local e destacar a qualidade do polvo capturado na região, convidando residentes e visitantes a degustar diferentes interpretações deste ingrediente de excelência, preparado segundo tradições locais e abordagens mais contemporâneas. Segundo a Câmara Municipal de Odmira, nesta semana gastronómica é possível encontrar uma grande diversidade de pratos, como polvo alagareiro, cataplana de polvo alentejana, feijoada de polvo com gambas, carpaccio de polvo, polvo frito, polvo à bolhão pato, entre muitas outras propostas. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de muito nublado no litoral a norte do Cabo Carvoeiro até ao fim da manhã, com vento em geral fraco, predominando do quadrante leste, rodando para noroeste durante a tarde, sendo moderado de sueste no Algarve, superando por vezes forte nas serras algarvias até ao meio da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, pequena subida da temperatura máxima. Máximas que poderão atingir os 36 graus em Beja, 37 em Évora, 34 em Porto Alegre, 33 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.